O Rambam, que era um sábio filósofo, legislador, na verdade,
doutor,
em todas as áreas ele se especializou, no século XII, ele escreveu, entre várias coisas, os 13 princípios da fé judaica.
Feijoada?
Onde esses 13 princípios da fé judaica representam dentro de si tudo o que significa judaísmo. Quando nós falamos de judaísmo, é muito fácil falar. O que significa ser judeu? O que é judaísmo? Nós vamos ver, por exemplo, tivemos agora no Brasil uma visita especial, o Rabino Lord Jonathan Sacks, Rabino-chefe da Grã-Bretanha, que é um rabino filósofo. Mas, por outro lado, tem rabinos especializados em Halakha, que não sabem, talvez, discutir muita filosofia, mas na Halakha e questões técnicas de como, de soluções práticas, se no Shabbat tem algum atrito quando você usa o elevador, o ar-condicionado, os novos sistemas tecnológicos, se isso infringe na Torá ou não. São aspectos totalmente diferentes.
Esses são técnicos ou filosóficos?
Não, isso é técnico. Tem outros que são grandes educadores, que sabem transmitir. Muitos sabem muito, mas não sabem transmitir. Tem gente que tem o dom, por exemplo, de ser da palavra. Então, ele, por exemplo, ele sabe construir uma ideia e transmiti-la. Todos eles são válidos, todos abordam aspectos diferentes do judaísmo. Ou seja, se nós vamos utilizar o que o Rabi Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, do Código de Lei Judaico, ele chamou o Código de Lei Judaico como? Como chama o Código de Lei Judaico?
Shulchan Aruch.
Shulchan Aruch. O que significa Shulchan Aruch? A mesa servida, a mesa posta. O que significa a mesa posta? Que já está tudo pronto. Mas na prática, numa mesa posta, você tem desde guardanapo até palito de dente, passando por talheres de carne, de leite, de sobremesa, copo de vinho, de água, refrigerante, e assim por diante, você tem numa mesa um monte de coisas. Se vamos ver um tipo de buffet americano, você tem já servido toda a comida também. Então tem o grãozinho e tem a sobremesa. Tem o prato principal e tem o aperitivo. Tem de tudo. Tudo faz parte da mesma mesa. Você não precisa se concentrar num detalhe. Tudo é a mesma mesa. Ou seja, o judaísmo, às vezes, é muito maior, se, de fato, quando nós estudamos uma Guimará, uma historinha sobre, por exemplo, se por que, que o sábio falou aquilo e não falou o outro. E por que, que ele acha o outro e não acha aquilo. E por outro lado, vamos aprender por que, que na Torá, por exemplo, na nossa Parashá, começa com a letra Aleph pequena. O que, que a Torá quer nos ensinar com isso? E disso construímos castelos de ensinamentos. Na prática, tanto um quanto outro, tanto uma perspectiva quanto outra, é válida. É Torá, é judaísmo. É isso que se refere ao judaísmo. Mas o Maimônides enunciou 13 princípios. Que do mesmo jeito que um prédio pode ter X pilares, uma mesa pode ter 4 pés, ou 5, ou um pé central, ou 3, depende do estilo da mesa. Mas tem, e se você tirar um desses pés, provavelmente pode cair. O Maimônides diz que o judaísmo tem 13 pilares que sustentam o judaísmo, a fé judaica. Se você tirar um desses pilares, o prédio inteiro vai cair. Então você tem que ter cuidado. Por quê? Por exemplo, vem alguém e me diz, Rabino, eu acredito, mas eu não acredito, por exemplo, vou dar um exemplo, que Moshe Rabino recebeu a Torá no Monte Sinai, que veio Deus e entregou a Torá. Eu acredito que foi um grupo de pessoas. Ok? Tenho direito. Mas isso não é judaísmo. Isso não é judaísmo, isso não é Torá. Você já está indo contra um desses princípios. Caiu o prédio. Desabou.
Afzeluch.
Afzeluch não, Afzeluch é outra coisa. Afzeluch significa contra as tábuas. E a questão aqui é simples. Nós vamos analisar até os 13 princípios. Nós encontramos esses 13 princípios, inclusive, no famoso Yagdil, que se alguém olhar no Sidur de manhã, tem todo dia de manhã, o Igdal Elohim Chai, Yagdil, perdão, Igdal, falei Yagdil, o Igdal Elohim Chai, lá você tem cada um dos princípios. Então tem que acreditar que Deus é eterno, que Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, que essa Torá não muda. Acabou. Aí depois, bom, aí entramos então naqueles braços técnicos. Bom, como pode ser? Moshe sabia que não ia ter fogo, que não ia poder andar de carro, que Moshe... Então vamos ver como tudo isso se encara, como tudo isso entra. Mas uma questão é simples. Se você dizer, eu não acredito nisso. Tem rabinos que falam assim, ou pessoas, ou correntes, ou movimentos, hoje em dia se chamam de diversas maneiras. Se ele não acredita nisso, isso não é judaísmo.
Porque o Maimonides determinou?
Não, porque são dos princípios da fé judaica.
Mas porque a gente respeita o Maimonides?
Não, Maimonides enumerou. O Maimonides enumerou. Isso é uma boa pergunta. Nós vamos analisar. Calma, calma, nós vamos enumerar.
Nem Moshe, né?
Moshe, o Maimonides sintetizou isso, os 13 princípios, de uma forma, de todos os livros. O Maimonides foi, na verdade, um dos primeiros legisladores e o maior de todos. Porque o único que legisla sobre toda a Torá. No Shulchan Aruch você não tem leis hoje em dia de pureza e impureza, por exemplo, de Korbanot. Não tem leis de Beit HaMikdash. Porque não temos o Beit HaMikdash. O Maimonides não, ele codificou tudo isso. O ponto é, você quer dizer, eu acho diferente? Tá bom.
Não,
perdão, por teu risco.
Aval,
não é que deu.
Hashem deu aval a Moshe e ele ser o transmissor de tudo. Para quem deu
como
esse
você
poder
disse?
Para Maimonides?
Exatamente, mas alguém vai dizer: quem deu esse poder para Moshe? Quem deu esse poder?
Não, Hashem falou direto.
E quem deu poder para Hashem?
Perdão, já...
não, se, a questão, perdão, se a questão questionar.
Não, calma. Refletir, não é?
Não, 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 deixa.
É questionar.
Se a questão é questionar. Certo, tudo bem, mas o bottom line, como se diz, o resultante é que isso que é judaísmo, esses princípios, é isso que é Torá. Se você me dizer, eu não acredito em Deus, entre aspas, não acredito em Deus, tá bom.
Como você acha que
você não vai, perdão, você não deixa de ser judeu, você não deixa de ser judeu. Mas se você dizer, não acredito, tá bom, desculpa, por tua conta e risco, como você diz. Eu acredito que algum dia a gente vai separar frente a frente e vou ter que dar conta. Você acha que não? Tudo bem. Eu não estou aqui questionando, não estamos discutindo de quem é a verdade ou quem possui os direitos autorais. Nós recebemos a Torá de Hashem. Acreditamos que Moshe no Monte de Sinai recebeu a Torá de Hashem. Do mesmo jeito que ninguém, historicamente, vamos dizer, questiona se existiu ou não Maomé, existiu um Yeshua, Jesus, etc. Independente, existiram pessoas, certo? Existiu Eliyahu Hanavi, ninguém questiona. Eu não questiono que existiu Moshe. A Torá me diz, e de tradição de pai para filho recebemos durante milhares de anos, que teve lá mais de 3 mil pessoas, 3 milhões de pessoas presentes.
Bastante isso.
E isso cada um contou para seu filho e para seu neto. Até que hoje em dia, daqui menos de duas semanas, vou estar sentado nas mesas do Zéder e um dos episódios que vai ser contado lá é como foi a saída do Egito e como foi posteriormente a outorga da Torá.
Você acha que
a minha reflexão na verdade é a seguinte.
E isso ouvi primeira vez do meu Zéder.
A minha reflexão é a seguinte, essa é a primeira pergunta que eu te fiz, em que século que entrou Maimonides, né? Que aparece Maimonides, porque entrou muito depois da entrega da Torá, muito depois da criação do mundo, enfim. A reflexão na verdade é a seguinte, será que a gente daqui a um século pode dizer que as bases do judaísmo não são mais 13, são 14? Será que alguém vai ter esse poder de fazer isso?
Se alguém, eu acredito que não.
Isso abrange tudo.
Porque o Maimonides não é pelo ano que ele fez isto. Porque ele sintetizou de forma tal que ele abrangeu todos os que são chamados pilares. Quando eu falo, utilizei a expressão pilares como fundamento, como uma coluna de um prédio. Que, para quem estudou engenharia, para mim é claro, não sei, também não saiba explicar. Um prédio tem colunas que sustentam o prédio. Eu posso mexer numa parede. Eu posso ir para o construtor e dizer, eu quero ter a minha planta. Mas em determinado ponto ele vai dizer, meu, isso aqui é uma coluna, isso não dá para mexer. O prédio inteiro de Saba. Isso daqui você não pode mexer. Ah, não, mas eu não quero essa coluna aqui.
Mas eu concordo comigo.
Não sei se dá para entender.
Eu entendo, mas eu estou querendo te colocar uma situação, desde o começo. É o seguinte, são 13 pilares que se tirar um deles não é judaísmo. Mas precisa tomar cuidado quando a gente pensa essas coisas, porque é o seguinte, talvez uma teoria judaica, uma dessas, pode vir abaixo em relação à veracidade em algum momento histórico, e isso não significa que todo judaísmo não existe, entendeu?
Tua suspeita de que possa acontecer, eu entendo que você está querendo ser cauteloso, então você não quer afirmar, mas não sou eu que estou afirmando. O Maimônides que afirmou. E eu confio nele plenamente, que ele era sábio e conhecedor o suficiente para poder me dizer que esses três não vão para água abaixo, porque não é questão de veracidade. São princípios de fé. Se eu não acredito que Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, então estou discutindo o quê? Acabou, meu amor, vou me levantar e vou numa sessão onde se estuda, onde se discute ciência e tecnologia. Não, mas um senhor de Torá.
Mas e se ele...
Não sei se entendeu.
Mas os conhecimentos científicos de hoje, que
mas os conhecimentos
mostram são... que tinham animais pré-históricos, que o homem... Que
e onde tudo isso... Perdão, mas onde tudo
não,
isso...
Não, não afeta em nada.
É, então é isso, ponto.
Eu quero dizer...
Mas isso que eu quero que você entenda. Os princípios da fé... Os princípios da fé...
É só da fé.
É diferente, é só da fé.
Exatamente. O Maimônides não está discutindo aqui que cor de calça Moshe está usando quando subiu no Monte Sinai.
Eu vou te falar,
e aí vai se levantar aqui e dizer, não, mas nós descobrimos que a calça de Moshe Rabbeinu era de linho.
Era verde.
Não, era de linho.
Verde e branco.
E como ele usou lá também no Tzitzit. Lá em linho. Você não é...
Agora, posso te falar uma coisa que me chama muito a atenção. Dentro dos 13 princípios da fé judaica, não se menciona em nenhum momento Israel, nem a terra de Israel. Não é estranho isso? Uma fé judaica, alguém nem considerar isso?
Boa pergunta.
Mas ele não morava lá.
Não, não tem... Boa pergunta. Na verdade, a fé judaica, certo? Não há dúvida nenhuma, de que fala da terra prometida.
Não fala.
Calma. A fé em si. Mas o judaísmo em si é como chama? Aterritorial. A Torá foi dada no deserto, fora de Israel. Calma.
Sempre falando em entregar a terra prometida.
Tudo bem, e Deus prometeu. E Deus levou o povo de Israel do Egito para onde?
Para 40 anos do deserto.
Mas depois para onde? Não levou para Canadá. Não, foi Canaã. No Canadá. A questão.
Nesse ano que a gente mora, será que não teria que ter 14 ou 15? Porque as coisas aconteceram depois disso. Né?
Não é princípio da fé.
Era, né?
Isso que você entenda. Porque você pode viver 100% de judaísmo no Brasil e mesmo assim rezar olhando para Jerusalém. Eu não estou rezando olhando para o World Trade Center.
É uma coisa diferente.
Parque Antártico.
Uma coisa é fé, outra coisa só é a história.
Acho que são conceitos diferentes. Então, uma vez que nós concluímos isso, já entendemos isso, não é questão de concluir. Vamos ver quais são os 13 princípios. Aí a gente começa a estudar depois. Mas o conceito básico...
É? As dúvidas vão cair depois que ler o que seria cada um...
Mas eu acho que simplesmente, quando nós sentamos e analisamos... É importante terem claro isso. A questão de Israel não é uma questão, desculpa a expressão, de negociação. Não, então vai surgir um novo governo que vai entregar a troca de uma promessa fraudulenta de paz, vai entregar territórios e tirar pessoas das suas casas, da terra que Deus prometeu. Deus prometeu a terra, é uma terra prometida. O mundo inteiro chama desse jeito.
Desculpa, não. Se existem eleições democráticas e ganha um
partido. Você não está ouvindo?
É porque a gente quer.
Não.
Como não?
Não. Você tem livre arbítrio.
Por isso.
Não, então não é que a gente quer. A gente quer que você coloque o tefilim. Você não quer colocar? Tem o livre arbítrio. A gente te falou que quer que coloque o tefilim. Você não quer? Se você vai colocar o tefilim contra a tua vontade, você não merece a recompensa. Você fala para a tua filha: bom, vamos hoje jantar bonitinhos. Quem come toda a comida vai ganhar a sobremesa. Vamos tomar sorvete. Sua filha não quer jantar. Você enfia o goela abaixo da comida para ela porque você quer, sabe que ela precisa se alimentar. Aí ela vai no final da jantar, depois de que te arrancou os quisques, vai vir e pedir: pai, agora você me deve o sorvete. O que você vai dizer? Não, você comeu bonitinho.
Tem que dar o sorvete.
Aqui, ó.
É uma questão simples. O que acontece no mundo, não devemos culpar a Deus. Nós temos livre arbítrio e fazemos uso dele. Do mesmo jeito, você está aqui, esse é o mérito teu. Você está aqui, você podia estar agora em outro lugar. Você tem a opção. Você tem a opção. Como todos temos opção. A questão é simples. Vamos lá, vamos.
Só um minutinho para ver. Não dizem que tudo o que acontece é por bem? Então, mesmo que com o livro do arbítrio você decide não colocar tefilim, de alguma forma é por bem e tem a ajuda dele, tem a vontade dele.
Não, isso não é verídico.
Os acontecimentos do mundo, tu diz que não tem a vontade dele por trás?
Tem a vontade dele, mas tem a consequência dos nossos atos. Não existe uma ação sem reação. Na hora que eu saio com um carro disparando a 180 km por hora na Avenida Paulista, Deus me livre, pode arrancar o braço de alguém. Isso é uma consequência. E a asneira é você pegar o braço e jogar no córrego. Desculpa. E dizer que tudo é pro bem? Isso não é pro bem.
Não,
desculpa.
Isso aí não é uma vontade de Deus.
Não é vontade de Deus. O ser humano é inconsequente. O cara saiu, bebeu, foi imprudente.
É os dois, né? O ser humano provocou e Deus quis.
Não, mas... Deus deixou acontecer, não quis.
Não quis, não.
Ah, peraí. Não,
Bom, se você ler a primeira, fica claro. Apenas ele fez, faz e fará todas as coisas. Já.
Como criador. Como criador, criou tudo. Por isso que eu quero.
Não é para ler, tem que analisar.
A ideia do Shure é essa. Só estou querendo trazer para a gente, de alguma forma, todos nós aqui presentes, raciocinarmos um pouquinho esse conceito. São princípios de fé.
Aí você
o Deus faz o que você diz. Deus faz as coisas. Ou tudo que faz Deus é para o bem. Isso eu tenho que saber enxergar. É bom para mim. Mas tem coisas que não é Deus que faz. Tem coisas que eu fiz. Entendeu? O cara vai pegar uma faca e começar a cortar os pulsos e dizer: tudo que Deus faz é para o bem.
Não, mas eu já escutei várias vezes e até usei já como exemplo com os meus filhos. Numa situação em que você pode ficar nervoso de bater o carro ou você se machucou num negócio e tal, e recebi, na verdade, esse pedacinho de educação, já tanto seu quanto do Clemã, quando eu tinha um shiurim com ele, dizendo o seguinte: você não pode ficar nervoso com a situação em que você está, porque essa situação que você está, por pior que ela seja, ela foi te colocada por Deus, e você, se você ficar nervoso com a situação, você está ficando nervoso com Deus, você tem que resolver a situação.
Não está tendo fé.
Isso
é idolatria, até fala, né?
Isso, o Talmud diz exatamente isso que eu ia dizer. Cola com esse que ele ouve da Bodazara. Todo aquele que fica bravo é como se fizesse idolatria. Por quê? Porque vocês, de alguma forma sutil, é como se você estivesse acreditando que aquilo veio até você de alguém que não é Deus. Por que você fica revoltado? Se veio de Deus, eu tenho que aceitar de braços abertos. Agora, se não veio de Deus, de onde veio? Por isso que idolatria. Eu concordo com o que você está colocando, mas não significa que eu saiba aceitar e enfrentar com dignidade uma adversidade. Não significa que eventualmente eu que ocasionei essa adversidade. e que não significa que eu sou responsável por ela. E não significa que... Pode ser para o bem. Como a gente diz, todo mundo serve para alguma coisa, até para mau exemplo. Então, eu posso pegar uma lição até do mau exemplo. O que não deve ser feito. Ponto. Não significa que, eu vi lá que fulano não cumprimentou ciclano, então, tenho que aprender, tá vendo? Tem que ter princípios na vida. Não, tem que ter princípios, é verdade. Porém, não precisa humilhar fulano na frente das pessoas. Pode cumprimentar e acabou. Se cumprimentar não arranca pedaço, não significa que vou sair com ele para andar, vamos frequentar as nossas casas. Mas nada chama algum dia, talvez a gente consiga crescer o suficiente para saber dar a volta por cima. Mas por enquanto não preciso virar a cara para ele. Ao contrário, aprender disto uma lição do que não deve ser feito. Então tudo é para o bem. Depende eu o uso que faço disso.
Você reage.
Deus criou no mundo, não somente coisas, Deus criou no mundo o quê? Energia. Deus criou um mundo energético. Não é Red Bull. O que significa Deus criou um mundo energético?
Se movimenta.
Não. Onde tem energias, tem forças. Que nós não conhecemos e não dominamos. Mas existem lá. Então quando a Torá proíbe, por exemplo, fazer bruxaria, não é baboseira. É porque existem essas forças no mundo. Por isso que Deus proíbe. Se não existisse, para que vai te proibir? Quando você tem na tua casa, tem, como chama, uma rede de tomadas na sala, mas você sabe que não foi conectada. E o nenenzinho vai lá enfiar o dedo. Você vai ficar preocupado?
Vai brigar com ele.
Não vai brigar. Porque não tem energia.
Está ensinando que ele não pode pôr a mão.
Mas ele deixa ele. Sabe, vier alguém, deixa, não tem problema, lá não tem energia. Certo? Agora, quando você quer ensinar o princípio de que não há tomada, não é um lugar onde ele deve ficar próximo, então aí você cuida. Mas muitas vezes, mas quando não tem importância...
O primeiro choque que ele nunca vai mais assim. Aquela pica lá.
Mas o conceito é simples. Ok? Vamos rapidamente, pelo menos, para ler os princípios para entender.
E depois você me explica, esse Igdal aí, ele reescreveu?
O Igdal é uma nova, tipo um reescrever, tipo uma...
E foi quem que fez isso? O Daniel Bariuda.
Aham, isso.
De Roma.
Ele simplesmente... Não, ele
transformou em um
cântico. Exatamente. Isso que nós falamos na Tfilá. Se alguém reparar na Tfilá, em muitas congregações, muitas congregações em Shabbat cantam depois da Tfilá o Adon Olam, e em Yom Tov cantam Igdal. Em muitas congregações, você vai ver... Não, isso no Shabbat. E de Yom Tov cantam Igdal.
Com quem?
Igdal, como chama? Um hino.
O que ele canta? Acho que
é
assim.
Pode jogar
com ele. Não é?
Vamos lá. Lê os 13 princípios, Simão.
Eu creio com fé perfeita que Deus é o Criador e soberano de todas as coisas. Apenas Ele fez, faz e fará todas as coisas.
Ou seja, eu creio que Deus é o Criador. Tem um Criador. O mundo não veio do nada, não é evolução das espécies, não... Criador, ponto. Isso é judaísmo. Se você falar em qualquer outra teoria, pode ser teoria, certo? Não vou questionar aqui Darwin, não Darwin, Big Bang, Bang Bang. Não é. O judaísmo parte de um princípio. Existe um start, um momento inicial. Inclusive tem uma explicação no Midrash que diz por que a Torá começa com a letra Bet. Justamente, por que a Torá começa com a letra Bet? E no Aleph, seria a primeira letra. Então o Aleph foi destinado para os 10 mandamentos. Essa é uma explicação. Outra explicação, a letra Bet, alguém viu a forma da letra Bet? Como que é? É uma boca. Aqui começa. Como se fosse um ramal de uma ferrovia. Aqui começa.
Bet.
Acabou. Daí em diante. Antes.
Não tinha nada.
Não tem nada. Antes do Bereshit. Antes do Gênesis. Não tem nada. Está tudo fechado.
Vá.
Não é que está aberto para todos os lados, todas as opções como área.
No início, né?
Gênesis. Vamos lá, segundo.
Eu creio com fé perfeita que Deus é um. Não existe nenhuma unidade que seja de algum modo igual à sua. Apenas ele é nosso Deus, ele foi, ele é e ele será.
Ou seja, existe só Hashem, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ponto, é um. Aí nós podemos discutir, se Deus quiser, qual a diferença entre Deus é um e Deus é único. Tem diferenças nos conceitos. Mas o conceito em si, Deus é um conceito muito profundo. Tu acreditar que existe Deus, mas Deus é um. É um. E nós falamos isso. A máxima declaração de fé judaica é o Shema Israel. Hashem Elokei, não Hashem Echad.
Vai. Eu creio com fé perfeita que Deus não tem corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não existe absolutamente nada que se assemelhe a ele.
Consequentemente, então, aquele receio que você tinha, Sandro, agora há pouco, quando falou se vai ser verificado que um deles não é veracidade, etc e tal, vai tudo por água abaixo, não se aplica a Deus. Porque Deus não é físico. Todos esses conceitos são conceitos físicos. Nós falamos que Deus tirou o povo judeu do Egito com mão forte e braço estendido. São formas figurativas para a gente entender. Quando a gente diz que Deus
Moshe
é...
viu.
Não, Moshe viu é normal, é um ser humano. Estou falando de Hashem.
Sim, não, mas Moshe viu o tefilim pelas mãos.
É uma forma figurativa, mas exatamente. É uma forma de ver. Mas não se aplica a ele. Só que nós, seres humanos, o que é abstrato fica difícil para nós.
Então precisa dar uma forma. Eu creio com fé perfeita que Deus é o primeiro e o último.
O que significa, então?
Não, eterno. Nada, nem antes nem depois.
Eterno.
Que ele vai pagar dois também, não?
O último. O último, eterno. Nunca some.
A última paga dois. Mas tem um conceito de que ele vai pagar dois ou não?
Não. Ah. Não, porque ele sempre vai estar aí.
Mas por que o último seria. Só, o, conceito, na, o que eu considero aqui, de, o que eu interpreto de último, significa que no final só vai restar ele.
Que tudo se reduz a ele.
Porque tudo.
Tudo vem dele. Tudo depende dele.
A ele. Ou se os.
Vamos analisar depois.
Não. É problema mesmo? Eu creio com fé perfeita. É, isso já foi. Eu creio com fé perfeita que só é apropriado rezar a Deus. Oh. Não se pode rezar a mais ninguém, nem a mais nada.
Então, é só Deus. Não tem assistentes que vou pedir, sei lá o quê. Tem lá alguém que dá um jeitinho. Fala com a gente direto.
É dos anjos.
Os anjos que quê?
São enviados.
São enviados de Hashem. Mas eu falo com Hashem. Eu rezo para Hashem, eu rezo para o anjo. Quando diz o Teilim, dizendo que Ma'alachav itzavelach, lishmochav chodrachecha. Porque ele ordenará os seus anjos para te proteger em todos os teus caminhos. Ele manda os seus anjos, mas você fala com ele, direto. Eu rezo para Hashem. Não rezo para uma foto, não rezo para um lugar, eu rezo para Hashem. Vai, sai.
É, eu creio com fé perfeita que todas as palavras dos profetas são verdadeiras.
Do mesmo jeito, por isso acreditar que Hashem nomeou emissários
e inspirou ele.
Que inspirou eles, que nos transmitem sua palavra. Não, certo?
Mas aqui,
e a palavra, como se diz profeta em hebraico?
Navi.
Navi tem a origem da palavra Lehavi. Lenavé, mas ele é Avi. Lenavé, você faz com ele.
Mas aqui.
Lenavé, Ben Adam.
Aqui, profetas, duas coisas. Primeiro, a gente sabe que a gente não é o único povo do mundo, né? Então, assim, profetas, na verdade, a gente sabe que tiveram outras pessoas que também influenciaram muito o mundo.
Perdão, pessoas que influenciam o mundo, como Steve Jobs, que não há dúvida nenhuma que ele influenciou o mundo inteiro. Não torna profeta.
Ah, mas... Calma.
Não, eu estou falando... Perdão. Eu estou utilizando, como o Sandro falou, o conceito de hoje em dia. Se alguém me dizer que Steve Jobs não influenciou o mundo, esse cara mora numa galáxia.
E outra?
Não existe? Não, tá certo. Vamos lá.
Eu creio com fé perfeita que a profecia de Moisés é absolutamente verdadeira. Ele foi o maior de todos os profetas, tanto daqueles que o precederam, como daqueles que o seguiram.
Já, não somente que existem outros profetas, é verdade, a própria Torá me fala de Bilam. Em Yom Kippur, nós lemos a profecia de Jonás, que era um profeta que foi para outros povos, nem para o povo de Israel. certo? Nem tinha a ver com o povo de Israel. Mesmo assim, não se acreditava no teu profeta, mas ninguém foi como Moshe. Ninguém, Deus falou com ele, como a Torá diz, que Deus revelou a ele tete a tete.
É, mas aqui a sexta fala que a palavra deles são verdadeiras. Isso que achei
dos profetas, a pergunta é quem é profeta?
Se fosse um rádio.
Entendeu? A pergunta é a seguinte: quem é profeta? Existe, não, a gente não questiona. Agora, se ele está um profeta, tem, na Torá temos um caso.
Os falsos profetas.
Exatamente, a Torá não fala de falsos profetas. Shabetai Tzvi, etc., na história. Um cara que se faz e é um falso profeta, merece pena de morte. Existe falso profeta. Por quê? Porque como existe verdadeiro, pode parecer falso.
Ele é um profeta.
Made in China.
Como que se define quando a pessoa é um profeta?
É isso vamos estudar quando chegamos no ponto. Mas existe. A pergunta é boa. Mas o que significa profecia? Se profeta tem uma discussão, nossos sábios. Se profeta é algo que depende de você ou depende de quem te transmite, do transmissor. Se o profeta é um intermediário. Certo? E, então, eu quero ser, entre aspas, teu profeta, teu representante. Para ser teu representante depende de você querer me fazer teu representante. Não é somente eu querer. Ou seja, um profeta é o representante de Deus, de alguma forma, o porta-voz. Mas, primeiro que nada, Deus tem que transmitir para ele o que ele transmitiu.
E avisar os outros, olha, esse daqui o que ele falar, eu estou falando. É complicado.
Ele está cheio de maluco.
Vamos lá, vamos lá.
Eu creio com fé perfeita que a totalidade da Torá que temos hoje é aquela que foi dada a Moisés.
Quer dizer, ou seja, toda a Torá veio de Hashem para Moshe. Tem uma discussão no Talmud sobre os últimos versículos da Torá, não sei se alguém reparou, que conta na morte de Moshe. Então, o Talmud discute.
Como é que ele
tá? Sim, Moshe escreveu tudo, tá bom. Até o Monte Sinai, Deus contou para ele como estava no Monte Sinai, o que aconteceu com Abraão. Onde Moshe sabia? Leu nos jornais, foi na biblioteca pública, no Google. Como Moshe sabia? Deus contou para ele. Mas depois, Deus foi ditando e ia escrevendo. Nos últimos versículos, quando trata como Moshe morreu, se conta que Moshe morreu, ele já morreu. Se ele já morreu, como ele escreveu? Vamos isso depois. Mas o princípio é que Moshe escreveu toda a
recebida. Ele sabia como ele ia morrer.
Deus contou para ele. Não. Tem uma discussão entre Rabi Shmuel e na prática Gemara não aceita justamente essa opinião. Por quê? Porque diz que não foi Moshe. Se você dizer que não foi Moshe, então está faltando. Então a Torá não é completa. Por isso a razão que não aceita essa opinião.
Ele escrevia chorando.
Ele escrevia com lágrimas. Porque Deus foi ditado para ele como ele vai morrer. Moshe teve a dignidade e precisa do espírito de obedecer, mas...
Eu creio com fé perfeita que essa Torá não será modificada e que nunca haverá outra Torá dada por Deus.
Ou seja, que na prática, esta é a Torá.
Não
tem uma um update aí.
É.
2.0.
É 6.1, não é? Eu creio com fé perfeita que Deus conhece todos os atos e pensamentos do homem. Assim está escrito no Salmo 33, 15. Ele moldou todos os corações e compreende o que cada um faz.
Ou seja, que não existe nada ocultado de Hashem. Mesmo que eu me ocultar onde me ocultar, não existe, que Deus não vai ver, não vai saber. Já o princípio de que? Da onisciência. Onipresença, que ele está em todo lugar.
Onisciência, que ele
vê, sabe tudo.
É duro, hein? Cada bobagem que a gente...
Só que é uma questão muito mais profunda ainda. Por quê? Como ele sabe todas as coisas?
Mas ele diz que compreende.
Ele
moldou todos os corações.
Porque ele está em todo lugar.
E ele compreende o que cada um
faz. Inclusive, ele é gente.
Exatamente.
Mas estão ligados por um fiozinho.
Vamos lá.
Gostou do fiozinho?
Eu gostei dessa aula. Achei ótimo.
Vamos lá.
É Bluetooth, né?
Eu creio com fé perfeita que Deus recompensa aqueles que observam seus mandamentos e pune aqueles que transgridem seus mandamentos.
Ou seja, existe recompensa e castigo. Aquilo que falamos agora há pouco do exemplo do sorvete da tua filha. Existe recompensa. Deus sabe o esforço que você faz e Ele te recompensa por isso. E por isso merece recompensa. Senão não teria sentido. Existe a pessoa conquistar as coisas.
Vai. Eu creio com fé perfeita na vinda do Messias. Por mais que demore, esperarei todo dia por sua vinda.
Ou seja, a fé na vinda de Mashiach. E aqui, então vamos entrar agora mais rapidamente, temos mais um detalhe importante. Não somente acreditar, senão esperar. Não somente acreditar, eu acredito que Mashiach vai vir. E, tá bom. Não, tem que esperar.
Que o Maimônides,
mas o Maimônides disse um detalhe importante, ele acrescenta. Não, tem que esperar. O que significa esperar?
Que não é agora.
Ao contrário. Esperar. Quando você está esperando que uma visita vai vir na tua casa, você vai na janela e está esperando a ver.
Pode ser qualquer momento.
Vamos lá.
Um ser humano.
E por quê? Vamos lá, vamos lá. Vamos,
que nazi,
vamos discutir.
Porque eu achei nazi, principalmente na base, tem mais machia sobre os sefaradinhos.
Não é verdade.
Sefaradinhos não falam sobre machia sobre os
sefaradinhos. Você não lida com pessoas que falam, sou isso.
Puxa, eu creio com fé perfeita que os mortos serão trazidos de volta à vida. Quando Deus quiser que isto aconteça.
Ou seja, que vai ter. Então, que simplesmente que algum dia vamos levantar todos e vamos estar de novo aí. Então, quando você vai e vem alguém e diz, não, porque tem um bispo, tem um sei lá o que da Sinagoga Universal do Reino de Hashem, que simplesmente que ele não, que ele diz que vai ter Tchiat HaMetim, isso é marca registrada do judaísmo, vemos claramente, ok? Então a gente vê aqui quais são os 13 princípios. Agora, e vamos começar a analisar. Peraí, e cada um deles, aí sim, com a veracidade, com aquilo que você questionou e perguntou antes, e cada um deles individualmente, como se pratica e como se leva, como isso faz no dia a dia.